A Espanha amanheceu de luto nesta sexta-feira após dois atentados terroristas na região da Catalunha. Os ataques de Barcelona e Cambrils tiveram o mesmo modus operandi dos ataques cometidos recentemente na Europa. Para falar sobre o assunto, a RF convida hoje o ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Álvaro Vasconcelos. Bom dia.
Bom dia.
A Espanha tem um passado de atentados de cunho terrorista, principalmente ligados ao grupo separatista ETA. Mas comparando com seus vizinhos, os espanhóis foram menos visados pelo terrorismo islâmico nos últimos anos. Na sua opinião, o que justificaria esse atentado agora na Espanha?
Eu penso que é uma tendência geral, que atravessa, não só a União Europeia, mas em particular os países europeus, que há um efeito de contaminação de forças, se quisermos, do exemplo, de um exemplo terrífico, evidentemente, mas do exemplo, que faz com que haja muitas pessoas hiper-radicalizadas dispostas a imitar os outros como até atos de terror semelhantes. E isto não se passa só no setor, vamos dizer, do islamismo radical, com uma relação direta ou indireta ao Médio Oriente. Ainda recentemente, nos Estados Unidos, em Charlottesville, vimos um atentado ser cometido por aquilo que eles chamam de terrorismo nacional, embora isto seja um absurdo, porque muitos dos que cometem estes atos de terror na Europa são europeus, são cidadãos dos países da União Europeia, mas em Charlottesville vimos um carro lançado contra um grupo de opositores a uma manifestação da extrema-direita americana, que incluía grupos nazis, etc., também foi utilizado o carro. Portanto, há um efeito de imitação, de contaminação, que leva a que estes atentados se repitam e, como são muito divulgados, mais o efeito de contaminação tem lugar.
Geralmente, esses atentados são realizados, são associados a jovens, muitas vezes europeus, que se radicalizaram e foram combater junto aos grupos extremistas na Síria e no Iraque. No entanto, se a gente compara com a França, por exemplo, a Espanha é um país de onde saíram poucos jovens para combater na Síria e no Iraque. E, ao mesmo tempo, nos últimos anos, muitos espanhóis foram detidos suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Como se houve esse paradoxo?
Vê-se, por um lado, que existe também em Espanha pessoas que muito sensibilizadas ao que se passa no Médio Oriente. As imagens da guerra na Síria, as mortes na Síria, o combate travado na Síria, contribui para uma narrativa dupla. Por um lado, uma narrativa de tragédia humanitária, de que seriam vítimas os muçulmanos, e isso junta-se à narrativa de que eles seriam vítimas porque o imperialismo americano estaria envolvido na Guerra da Síria e seria o principal responsável da Guerra da Síria. Coisa que nós sabemos que não é verdade, que há uma responsabilidade primeira de todas do regime brutal e criminoso de Assad e depois do apoio que Putin e o Irão têm dado a Assad. Mas isto não é a narrativa terceiro-mundista que toca profundamente a alguns destes jovens, de que há uma espécie de conspiração ocidental contra os muçulmanos, nomeadamente os muçulmanos do Médio Oriente, e que estão a destruir o Estado Islâmico, entre aspas, porque não se trata nem de um Estado e muito menos de Islâmico, e que isso faz parte desta narrativa, que é uma explicação para que haja uma mobilização de jovens solidários com uma causa que nós não percebemos, temos muita dificuldade a entender, porque é uma causa niilista, uma causa sem valores, uma causa da morte, e estes jovens sabem que vão morrer e estão imbuídos numa cultura da morte. Isto é uma explicação para que, em Espanha, como em qualquer sítio do mundo, haja pessoas que sejam solidárias com outras que estão no Médio Oriente e que sofrem no Médio Oriente e que acreditem nesta narrativa que eu acabo de explicar.
Os ataques terroristas estão se multiplicando na Europa. Na sua opinião, há alguma mobilização comum que a comunidade europeia poderia ou deveria fazer para tentar conter esses ataques?
Para tentar prevenir, não é? A primeira coisa que eu penso que seria absolutamente fundamental era pôr termo à guerra na Síria e à guerra no Iraque encontrar uma solução pacífica e o mais consensualizada possível com as diferentes forças políticas e o mais democrático e o mais respeitoso dos direitos humanos para o conflito da Síria e do Iraque. Ora, isto é extremamente difícil. E a União Europeia tem um papel muito limitado, tem tido um papel muito limitado, muito marginal em relação ao conflito da Síria. Pensemos que todas as iniciativas diplomáticas importantes tiveram lugar ou por iniciativa americana ou russa e no, ou regional da Turquia, etc., e sem nenhuma participação da União Europeia. Ou seja, a União Europeia é vizinha do conflito da Síria. Pensemos que Chipre, país da União Europeia, é um país do Médio Oriente, do ponto de vista geográfico, que a Turquia, que é candidata a membro da União Europeia e tem um tratado de união aduaneira com a União Europeia, tem fronteira com a Síria. E, portanto, a União Europeia tem a Síria como vizinho e não tem peso na resolução do problema da Síria. Ora, a resolução, o problema, a guerra da Síria é o cancro que contamina e que tem um efeito de spillover, é o termo inglês, portanto, um efeito de contaminação da Europa, que não está a ser tratado pela União Europeia. Isto acho que é a primeira questão. A segunda questão, que é muito importante quanto a mim, é a União Europeia abandonar a tentação que alguns partidos políticos europeus têm. Pensemos nos que estão no poder na Polónia, estão no poder na Hungria, para identificarem Islão e terror. E, portanto, contribuírem por essa forma para que os jovens muçulmanos europeus se sintam vítimas, marginalizados, agredidos, humilhados por um discurso político islamofóbico que se banalizou na Europa, para usar a expressão de Ana Arendt, e que tem, evidentemente, um efeito muito negativo na juventude, numa parte da juventude europeia de religião muçulmana.
Perfeito, muito obrigado. Álvaro Vasconcelos, eu lembro que o senhor é ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. Obrigado por participar do RFI Convida de hoje.